Mais alvo que a neve. Mais alvo que a neve. Poderoso é o ajudador na aflição. O seu sangue me torna mais alvo que a neve. O seu sangue me torna mais alvo que a neve. Mais alvo que a neve. Mais alvo que a neve. Poderoso é o ajudador na aflição. O seu sangue me torna mais alvo que a neve. Perdido, o meu coração procura. Meu coração aflito procura ajuda. E a minha alma encontra paz em ti. Somente olho para as tuas feridas. Estou com fé diante da cruz. Confio somente na tua graça, o teu sangue. Me torna mais alvo que a neve. Mais alvo que a neve. Mais alvo que a neve. Poderoso é o ajudador na aflição. O seu sangue me torna mais alvo que a neve. Mais alvo que a neve. Mais alvo que a neve. Poderoso é o ajudador na aflição. O seu sangue me torna mais alvo que a neve. Tudo ficará bem. Se você for a Jesus na aflição, Ele te salvará do pecado e da morte. Venha ao amigo que te entende completamente. Ele acalma o teu tormento. Tira a tua dor. Venha ainda hoje. O teu Jesus te oferece perdão agora. Preocupação que se aproxima, dor que se apressa. Jesus quer curar o teu coração sofrido. Feridas aparecem, ele traz a cura. Se você te consagrar diante do Senhor somente, venha ao amigo que te entende completamente. Ele acalma o tormento, tira a tua dor. Vem ainda hoje, o teu Jesus te perdoa. vazio que está em ti e o desespero se tornará em alegria. Se você deixar Jesus entrar, ele te preencherá com um raio de sol. Venha ao amigo que te entende completamente. Ele acalma a agitação, tira a tua dor, acaba com o pecado. Venha hoje, o teu Jesus te oferece perdão. Venha ao amigo que te entende completamente. Ele acalma a inquietação, tira a tua dor. Fuja do pecado e venha ainda hoje. O teu Jesus te oferece perdão. Glória e louvor seja ao Senhor pelo privilégio que nós temos de estar aqui novamente para adorarmos e trazer a glória a Deus por aquilo que Ele faz. Quando estava sentado aqui, eu pensei, estava pensando que todos os homens de Deus lhes foi passado uma certa tarefa. Eles não puderam escolher o que iriam fazer, mas tinham que cumprir aquilo que lhes havia sido comissionado. Nós, como seres humanos, certamente teríamos a tendência de nos estarmos obrigados à gratidão se Ele fizesse grandes milagres e sinais. Então, talvez, os nossos corações estariam um pouco comovidos e nós poderíamos entrar no louvor. A pergunta é somente se o povo de Deus, então, teria recebido alimento espiritual no tempo certo. Vocês sabem, temos que uma vez ver as coisas como Deus as vê e deixar com Ele como Ele ordena tudo, como Ele guia tudo e de acordo com o tempo no qual vivemos, Ele faz de acordo com aquilo que Ele prometeu. E como já foi mencionado do meu irmão, o tempo está chegando ao fim. Com o que devemos ocupar esse tempo? Falando sobre as coisas que não estão certas e ou coisas onde pensamos talvez um pouco diferente, ou devemos usar esse tempo para ao povo faminto de Deus conceder o alimento? Eu penso que o certo é fazer o que o Senhor disse a Pedro: apacente minhas ovelhas. Foi um escritor de muitos livros que da sua experiência de vida escreveu, e ele muito brevemente escreveu um parágrafo mais ou menos assim: quando eu comecei a pregar, eu sempre levava comigo porrete, eu sempre mantinha escondido diante das pessoas, mas quando eu começava a pregar, eu sempre dava batidas, porretadas nos crentes, e de repente ele fala: mas então, depois de muitos anos, eu compreendi que não temos que bater e punir as ovelhas, mas apacentá-las e lhes dar alimento espiritual. E ele diz: quando isso se tornou claro para mim, então todo o meu ministério se tornou diferente. Amados, bater, cada um pode. E como as velhas pessoas diziam, de bater desde o pescoço até os pés, não precisa nenhuma arte ou uma capacidade especial, mas repartir alimento somente pode aquele que o recebeu. E vocês sabem, Pedro e os apóstolos eram homens de Deus que receberam o alimento fresco do trono, a palavra, e então puderam passar adiante. E nós cremos de todo o coração que vivemos na última era da igreja, no fim do tempo da graça, e Deus, ele enviou seu servo e profeta para nos acertar, nos corrigir, para nos exortar, para, em termos de ensinamento, nos trazer ao estado mais atual, ao último estado, e também vendo profeticamente, nos deu um conceito geral e uma visão geral, nos passou daquilo que Deus tem a fazer. E se pensarmos que este homem de Deus, já no ano de 1933, um ano especial, lhe foram anunciadas as coisas que nós hoje, diante dos nossos olhos, vemos cumpridas. E se o nosso Senhor pudesse estar aqui, certas palavras ele abriria e falaria: hoje, esta escritura se cumpriu diante dos vossos olhos. Nós cremos que Deus enviou o último mensageiro, e se eu pensar sobre isso, que o Senhor, na sua amabilidade, concedeu a graça de conhecer, de eu conhecer esse homem, de estar com ele, nós poderíamos estar já movidos só de pensar nisso. E eu, não somente uma vez, mas disse várias vezes, que eu sou um ser humano que não pode chorar facilmente. Mas quando naquela época eu, pela primeira vez, saudei o irmão Branham, as lágrimas correram para fora dos olhos. Tal humildade eu não esperei de encontrar em minha vida. E eu sequer sabia que ligação e o que de tudo seria ainda. Mas uma coisa eu sabia no meu coração: este homem é algo extraordinário. Mas os contextos, detalhes, eu não sabia nada. Hoje eu olho para trás e vejo que Deus guiou tudo de uma forma maravilhosa e direcionou tudo. A sua palavra entrou até os confins da terra, e se os crentes não mais querem ouvir, então Deus terá pessoas suficientes que se alegrarão quando ouvirem e darão a gratidão devida a Deus, o Senhor. E por isso, nós não podemos influenciar o desenvolvimento espiritual. Deus, ele é soberano em todo o seu agir. Nós somente podemos nos tornar parte daquilo o que Deus fez e ainda fará. Aqui, nós anteriormente ouvimos o hino: eles vêm do leste e oeste, eles vêm do sul e do norte. Um outro compositor canta: longe da Índia vê-se uma multidão vencedora. Então, a África e todos os continentes e países são mencionados. Eles vêm do leste e oeste. Até aqui estão sentados, aqui da União Soviética, da Polônia, da Rússia, da Suíça, da Bélgica, e aonde quer, pode-se dizer, do Brasil, e onde quer que estejamos, com nosso irmão na Bélgica. Certamente não está sendo gravado agora. Eu quero me desculpar por aquilo que no domingo de Pentecostes aconteceu aqui. Irmãos, irmãos, irmãs, estiveram daqui, da Bélgica, e o irmão não foi dado a possibilidade de fazer uma breve pregação, uma palavra de saudação. Eu me envergonho por isso e me desculpo em toda publicamente. E os irmãos, como irmãos, estamos todos fora em Salzburgo, estivemos em Zurique e então em Böblingen, e em seguida nós nos falamos, isto não acontecerá mais uma vez que nós vamos todos partir, mas nós sempre vamos nos repartir. Também nós aprendemos de erros e somos gratos que estamos prontos para ver os seus erros e confessá-los e da próxima vez fazer melhor, então. Paulo escreve aos Coríntios, ele é também que nos tornou aptos para sermos servidores da nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, o Espírito, todavia, vivifica. Que maravilhoso! Deus nos tornou aptos, não numa escola, não num tipo de educação humana, mas sim uma aptidão divina para trazer a palavra de Deus da forma certa, não para pensar em si mesmo e se apresentar a si mesmo, mas sim trazer a palavra de Deus como cabe nesse último tempo no qual nós chegamos. Eu, da minha parte, em relação àquilo que ontem à noite e hoje de manhã nós contemplamos, sequer posso adicionar algo a mais. E eu também não tive tempo de me ocupar com a outra parte dessa pregação tão preciosa. Eu espero que todos nós tenhamos compreendido totalmente o que foi expresso aqui. Deus falou, seja luz, e se tornou luz. E então ele colocou sementes na terra e através da luz, que através da palavra falada foi trazida à existência, ele deixou brotar a semente. O mesmo, amados, isto hoje nós contemplamos, o irmão Branham, ele se referiu à palavra revelada nesse tempo. É a semente divina que na tua, no teu e no meu coração foi colocado, e é a luz divina que a faz surgir, e é Deus que concede graça para a semeadura e também graça para o crescimento. Paulo, uma vez, ele escreveu assim, eu plantei, Apolo, ele regou, e Deus concedeu o crescimento e o brotar para isso. O mesmo podemos nós também dizer, Deus, através do irmão Branham, ele concedeu alimento pela graça, a palavra e a vontade de Deus, ele revelou, e nós passamos adiante como nós recebemos do Senhor, e Deus concede o crescimento para tudo, pela graça, e cuida que todos os famintos sejam alimentados. Vocês sabem, se pessoas têm a fome certa, então elas não discutem numa mesa repleta, então até eles puxam a mesa para si. Eu já vi isso. Eu já vi pessoas famintas. Elas não levaram a cadeira à mesa, elas puxaram a mesa para si mesmas, porque o seu estômago estava tão vazio. Alguns podem não ter vivenciado tempos ruins, tempos maus, mas pessoas que têm uma fome mesmo, eles sabem como se pode pegar uma mesa. Amados, o Senhor, ele preparou uma rica mesa diante de todos nós, na frente dos nossos inimigos, E esta mesa divina não precisa ser mais aproximada, puxada, ela está diante de você e diante de mim, está estendida e ricamente coberta. Tudo o que nós temos que fazer e precisamos é simplesmente de nos servirmos. É como um autosservice. Ninguém precisa ainda vir aí e se colocar como servidor ou não. Cada um pode se sentar e pode comer. Nós já aprendemos isso no meio tempo. E ninguém precisa mastigar antes de nós o que nós queremos comer. Nós queremos fazer isso nós mesmos, tão fresco da mesa do Senhor, queremos tomar para nós. E nós queremos que nenhuma pessoa tenha o direito de mastigar as pregações de Irmão Branham, então passar sua própria opinião sobre isso. Nós cremos que nós temos que passar assim como nós recebemos a partir de Deus. Então, também não passará o apetite de ninguém, está certo assim? Então, ninguém perderá o apetite. Eu seria um pouco lento para comer aquilo que alguém outro já mastigou antes de mim. No espiritual, amados, há muitas dessas pessoas e elas sequer percebem. Deixe-me vos dizer, o irmão Branham, ele não recebeu de pessoas que haviam mastigado antes. Ele pôde dizer com toda a convicção: o que eu recebi do Senhor, isto eu vos deixei a vós. E assim como nós recebemos, assim nós queremos também distribuir, e eu não ousarei de dar uma própria interpretação sobre a palavra revelada. Eu peço a Deus que Ele me conceda a graça e que possa guiar meus pensamentos, todo meu posicionamento, meu tudo, que Ele possa submeter isso à sua palavra e que ninguém possa ser visto, ouvido, a não ser somente Jesus. Quem esteve entre os sete candeeiros de ouro, quem pôde ser visto? Foi Paulo que foi visto lá? Foi Pedro que foi visto lá? Somente um estava para ser visto. Este foi o Senhor que redimiu a sua congregação, a sua assembleia, e ele estava entre os sete candeeiros de ouro. Mas então, havia ainda algo. Na sua mão direita, ele tinha sete estrelas. E as sete estrelas são, como todos sabemos, os mensageiros às sete eras da igreja. E esses sete mensageiros não estavam na mão de uma pessoa ou de uma igreja, mas sim estavam na mão do Senhor. Ele tinha ela na sua mão direita para que através dela ele pudesse fazer e dizer aquilo o que ele tomou para fazer. Amados, eu sou grato a Deus que o irmão Branham não foi uma marionete de alguma denominação, mas um profeta do Altíssimo Deus e que o Senhor, pela graça, através dele falou. Amados, isto simplesmente temos que ver uma vez corretamente. E se sabemos que ofertas o homem recebeu, um avião deveria ser encomendado para ele. Ele só precisava dizer quando ele queria voar, aonde ele queria, e essa organização assumiria todos os custos pelo avião particular. Ele somente teria que dizer qual deveria ser o valor do cheque que deveria ser passado para ele. Amados, ele rasgou o cheque e ele também ignorou o avião e serviu ao seu Deus de coração. E vocês podem, em uma dessas pregações, ler que serão publicadas. Ele foi encomendado e convidado para Zurique e, primeiramente, foi dito: você pregará 5 noites. E então começou o jogo atrás nos bastidores, então foi de talvez em uma reunião você poderá falar, as quatro já estavam cortadas. Então, o seu nome, queria ter o seu nome somente para os anúncios, para poder anunciar, para que as pessoas viessem em grande número, e então, queriam colocar de lado, e o Senhor lhe revelou isso, e ele teve que ligar para o Argenbright, que eu também conheço pessoalmente, e teve que lhe dizer, amados, ele foi um homem de Deus, nada podia tirá-lo desse caminho que ele tinha que caminhar e da missão que ele tinha que cumprir, nada pôde impedi-lo. Deus esteve com ele e assim nós somos gratos que hoje nós temos a palavra revelada de Deus e que com isso estamos no estado mais atual no reino de Deus e podemos discernir aonde algo acontece olhando exteriormente, muitas coisas parecem iguais, seja no movimento carismático, seja aqui, seja lá, exteriormente, certas coisas parecem iguais ou muito parecidas, mas quem aceitou, carrega a palavra de Deus no seu coração, ele provará as coisas, a palavra, e reconhecerá se estão em concordância com ela, ou se aquilo que está sendo feito está em concordância. Deus é misericordioso, foi misericordioso conosco. Os profetas aos quais ele falou foram por ele mesmo denominados deuses. Eu, ontem à noite, eu disse, eles permanecerem seres humanos até o último dia de suas vidas, mas através da palavra de Deus, substância divina foi colocada neles, e eles não eram somente filhos de homens, mas filhos do Altíssimo, porque a palavra do Altíssimo foi passada a eles e chegou a eles. Amados, nós fomos nascidos de novo pela semente viva da palavra de Deus e através do Espírito de Deus. Isso ninguém pode nos tirar. E por isso somos filhos, nos tornamos filhos e filhas de Deus através da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. A tudo isso, Deus ainda nos presenteou ricamente e nos deixou ver o seu agir, e esta é uma grande graça. Nosso Deus, ele pensa bem conosco, com você e comigo. E porque o tempo está chegando ao fim, vamos falar a nós e todos que ainda poderão ouvir e quiserem ouvir o que o Espírito diz às igrejas, que nós temos que parar com tudo que é próprio para que Deus possa chegar ao seu direito. E não mais um ensinará o outro, nós todos seremos ensinados por Deus. Nós aceitamos e recebemos a palavra de Deus. Nós nos diferenciamos das pessoas desse mundo e do restante dos crentes que não aceitaram a palavra revelada para esse tempo. E como algumas correntes que existem por aí, caracterizam e nos deixam saber que pessoas ainda acrescentam ainda coisas próprias ou aquilo que Deus fez. E isto não pode ser. No reino de Deus, não pode cada um fazer o que ele quer. No reino de Deus, o Senhor tem que passar as ordens. Ele tem que dar as missões na central. Tudo tem que ser sabido a respeito do que está passando. Amados, nós não queremos falar sobre isso, mas uma coisa é certa: Deus, no fim, dará uma vitória maravilhosa. Ele terá a vitória maravilhosa disso. E Ele, que nos humilhou tão profundamente, Ele pode nos levantar do pó e fazer pessoas nobres de nós, que caminhem nos seus caminhos e que estão à sua disposição. Amados, eu somente tinha um desejo que hoje nós, de todo o coração, oremos para a viagem que eu tenho agora diante de mim e pelos países que estão para ser visitados e pelas reuniões que devem ser feitas. Eu mesmo não tenho preocupação pelas reuniões. Eu sempre confiei em Deus e sabia que Ele abrirá portas. E eu, em algum tempo, ontem ou anteontem, eu contei a minha mala ou a minha bagagem foi pesquisada, procurada em todos os países da Cortina de Ferro. E em Moscou sequer precisa abrir a mala e muito menos a bagagem de mão. Eu pude passar sem que alguém tivesse se interessado por ela. Deus abre as portas, Ele abre os portões. Mas eu vos digo, quando o avião justamente havia pousado e as rodas haviam tocado o chão, vieram palavras da fé sobre os meus lábios. Sobre isso, eu sequer tinha ainda pensado sobre elas. E de repente, quando o primeiro impacto veio, e eu então estive lá, eu sabia que agora o avião havia pousado. Eu somente disse: Senhor, no teu nome eu coloco o meu pé sobre o chão desse país. Amados, se em momentos como esse expressamos tais palavras, então não é uma coisa que de alguma forma juntamos para nós mesmos, mas sim uma expressão da fé. E então eu não me admiraria se, como em Pedro, as portas de repente se abrissem, porque se sabe precisamente que Deus é quem envia e que no seu nome estamos proclamando a sua palavra e que ele assumiu a responsabilidade. Eu somente quis dizer isso. Pelas reuniões, eu não tinha nenhum receio. O que é difícil são os irmãos nas reuniões. Essas são as aflições, os problemas. Se alguns vêm, então tudo vai para lá e para cá. Essas são horas que, de fato, quer-se evitar. São dias nos quais não gostamos de nos lembrar. Eu estou convicto que o Espírito de Deus nos guia a todos, tem que nos guiar em toda a verdade. Não, ninguém pode ajudar o outro. É somente a uma possibilidade que Deus possa dar a um mais cedo e ao outro mais tarde, revelar mais cedo ou mais tarde. Uma coisa, todavia, está certa: que a eleição, eleitos não podem seguir eleitos. Isto, irmão Branham, claramente ele expressou. O amor de Deus não é uma coisa que nós, com algumas palavras e com lábios, nós formulamos também. O amor de Deus é uma coisa que, de fato, tem que ser revelada. E talvez, em certas coisas, eu foi curto demais, mas o amor de Deus, através do meu coração, deixei jorrar cada vez quando, onde foi necessário. E não é nada produzido, eu tenho e carrego o verdadeiro amor de Deus no meu coração, e eu procuro a cada irmão a compreendê-lo, e me colocar na sua situação. E através disso, consigo que eu não julgo a ninguém e compreendo cada um, e com cada um eu posso sentir também que eu tenho que estar na palavra de Deus. Isso cada um pode compreender. Uma outra posição não existe para mim, a não ser a posição sobre a palavra revelada de Deus. E eu tenho esse pedido: lembre-se de mim em vossas orações. E porque eu sei que certas coisas já foram arranjadas e não somente anunciadas, eu gostaria, como Paulo, poder dizer: perdoem se eu menciono ele. Eu não quero de forma nenhuma comparar-me com ele, mas ele disse: para que a palavra na sua verdade possa permanecer firme, eu também, sequer uma hora, não me coloquei, me subjuguei a ele, sequer uma hora. Assim ele escreve aos Gálatas. Não se trata que um irmão Frank ou algum irmão tenha a última palavra. Trata-se de que a palavra de Deus, a última palavra, ela é para todos que estão prontos para ouvi-la. Ela é definitiva e eu não ousarei falar algo próprio, mas a espada do Espírito quero levar comigo, sim. Orem para que Deus me conceda uma mão forte da fé para poder guiar corretamente a espada do Espírito, não para cortar a orelha direita de alguém ou para machucar, mas para saber que a espada é um instrumento com o qual o inimigo deve ser combatido. Jesus, nosso Senhor, ele não cortou a orelha dos seus, ele lhes deu palavras da vida, mas o inimigo, ele confrontou com a palavra e disse: está escrito. E quando o inimigo veio e disse: está escrito, então ele disse: está todavia escrito. E assim, através do direcionamento do Espírito Santo, temos que fazer o mesmo. Se alguém diz: aqui está assim, assim escrito, então nós temos que poder dizer: todavia está lá e lá, assim e assim escrito. E então, todas essas coisas são juntadas maravilhosamente. Então, toda a confusão é feita um fim a toda a confusão. E o irmão Branham, ele expressou maravilhosamente, ele disse: vocês não podem juntar um puzzle, um quebra-cabeça, que a vaca esteja em cima da árvore para comer grama. Ela tem que estar debaixo da árvore para comer grama, lá onde ela está, e não lá em cima, no cume da árvore. Ele quis dizer que a palavra de Deus tem que ser ajuntada ordenadamente. E vocês sabem que as profecias estão espalhadas em todo o Antigo Testamento e as promessas no Antigo e no Novo Testamento. Tudo tem que ser juntado num completo, harmonicamente. Isto nenhum ser humano pode fazer. Mas nós lemos: Deus nos fez aptos para sermos servidores da nova aliança. E no terreno, pessoas são tornadas aptas para cumprir a atividade que elas têm que fazer. Ninguém é colocado numa profissão, em tal atividade, só porque ele chama José ou João, ou como que seja. Cada um tem que receber a sua aptidão antes para fazer a sua tarefa. Ele tem que ser introduzido nisso. Graças seja ao nosso Deus, que ele nos deu uma introdução no seu plano de salvação pela graça. Nós não somos aqui novos iniciantes, mas podemos nos gloriar da graça de nosso Deus, que temos uma visão no agir do, recebemos uma visão no agir do nosso Deus. Ele que até aqui nos guiou, Ele nos guiará adiante e Ele estará com todos nós. Por favor, vamos perceber uma coisa, não vamos falar nenhuma palavra negativa sobre uma pessoa. Também lá o nosso irmão foi um exemplo para nós, porque ele disse, se vocês, em alguma pessoa que fez não sei quantas coisas ruins, se vocês olharem certamente, corretamente para ele, então vocês também contarão uma coisa que ele fez bem. E então peguem essa coisa e contem isso a outros. Amados, nós temos tantas lições para serem aprendidas e a escola está quase no fim. O material para aprender já está quase acabando. Nós não começamos agora, mas estamos no fim do nosso ensinamento divino. A palavra deve tomar forma e surgir não mais como uma palavra, mas como a realidade, como o tornar revelado daquilo que como palavra foi prometido, foi prometida e expressa. Deixe-me dizer no fim o mesmo, o que a palavra desde o princípio cumpriu, no fim também cumprirá. Tão certo quanto Deus disse, e as coisas que ele mencionou pelo nome surgiram quando ele disse, no mar deve haver todo tipo de seres viventes, já estavam lá e estão ainda hoje. Quando ele disse, a terra traga, então a terra fez brotar. Quando disse a Noé, construa a arca, e ele a tinha construído, terminado, vieram todos os animais. Ele havia dado a indicação para eles. Todos vieram e marcharam dentro da arca. Amados, se Deus dá uma missão, então ele se preocupa para que as pessoas que estão determinadas através dessa missão para serem alcançadas, ouçam a palavra, creiam e entrem através da graça de nosso Deus. Amados, muitas coisas poderiam ser ditas. A semente foi semeada e haverá uma maravilhosa colheita em todos os países. Deus ainda não chegou no fim, mas em breve ele, com a sua obra, ele chegará à conclusão, que ele possa abençoar a todos nós. Lembre-se de mim em vossas orações. Amém. Vamos nos levantar e juntos vamos pedir pelo Senhor e colocar tudo diante dele. Fiel Deus, nós te agradecemos juntos, ó Senhor, por todas as palavras amáveis que nós pudemos ouvir. Ó Senhor, como não deveríamos glorificar a ti e levantar o teu maravilhoso nome pelo todo o amor, toda a fidelidade, Senhor. Tu falaste conosco, tu te anunciaste tão maravilhosamente nesse fim de semana, Senhor. Nós te agradecemos, nós te damos a glória. Senhor, nós te agradecemos especialmente pelas pessoas que ainda tu chamas nesses últimos dias, Senhor. Seja preto, seja branco, mas tu tem ainda pessoas que tu chamas, Senhor. Nós glorificamos o teu maravilhoso nome, Senhor. O que sequer nós sabemos sobre aquilo que nem sequer pensamos, tu tens o teu caminho, Senhor. E tu tens, Senhor, a tua intenção, Senhor. Então tu nos deixas, Senhor, saber tudo isso pela graça, Senhor. Eu te agradeço que todos na tua obra estamos incluídos, Senhor. Ó Deus, ó Senhor, Nós te adoramos nessa hora da tarde. Estamos tão alegres e gratos, Senhor, que podemos ver o teu agir, Senhor. Não da forma humana, como pessoas imaginam, mas sim como tu fazes, Senhor. Glória seja o teu maravilhoso nome. Ó Senhor, a minha oração é, Senhor, que tu possas conceder nova força ao nosso irmão e nova vida e nova coragem para que ele possa sair, partir, para distribuir a tua palavra, Senhor. Conceda força e com poder e autoridade ele possa fazê-lo. Que possamos estar com verdadeiras colunas que estejam firmes. Essa é a minha oração, Senhor. Conceda a graça fiel, Senhor, para que a tua palavra ainda possa ser levada para fora. Porque vemos, tu ainda estás trabalhando, ainda estás chamando aqui e lá, Senhor. Glória seja o teu maravilhoso nome. Ó Deus, o que nós devemos dizer a ti? Receba a gratidão, receba a honra, receba o louvor de todos os nossos corações e bocas, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, também por todos os irmãos, por todas as irmãs que vieram do leste, do oeste, do sul e do norte, de todos os lugares. Que tu possa abençoar a todos, Deus, todos que nos visitaram, Senhor. Tu possas abençoar da riqueza da tua graça e que também em suas vidas possam ser horas que eles não esquecerão, Senhor. Eu te adoro, Senhor, e te agradeço da profundeza do meu coração. No nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos sentar? Glória e louvor seja ao Senhor por todas as preciosas palavras, porque sabemos não são palavras de homens, é a santa palavra de Deus. Nós cremos de todo o coração e nós vemos Deus está na sua obra. Quando a sua palavra é anunciada, o irmão Frank já disse hoje, não está na Bíblia que a grande alegria quando cegos verão ou quando enfermos estarão curados, mas está escrito, quando pessoas forem salvas, então haverá alegria no céu. Irmãos e irmãs, nós vemos, Deus ainda concedeu graça. Se pensamos nisso, muitos passam ao lado de Deus, ouvem a mensagem e a rejeitam, ou se ainda se elevam contra ela. Mas Deus tem um caminho. Ele vai a tais pessoas que nem sabem, essas pessoas estão aqui e eles nem sabiam e o que acontece. Então a palavra os seguiu e os puxou para si. Quem pode impedir algo? Quem pode mudar algo nisso? E quem pode fazer isso? Que os nossos caminhos, os caminhos do nosso irmão tiveram que se cruzar e que eles tiveram que vir aqui e que eu tive pela primeira vez na minha vida batizar pessoas da raça negra, e que tudo acontece pela graça de Deus. Irmãos e irmãs, nós nos alegramos pelo nosso Deus, e nós cremos certamente que Deus abre agora as portas, como nós sequer pensamos, talvez o nosso irmão sequer ir lá, mas Deus pega, então, quando nós não queremos, Ele está trabalhando, então Ele pode agir, então Ele indica o caminho. Hoje no profeta Jeremias eu li e Deus o tomou e queria colocar. Então ele disse, Senhor, não sequer posso falar o que devo fazer, o que não estou na situação de fazer. Assim é. Mas então Deus o tornou apto. Essa é a coisa maravilhosa. Irmãos e irmãs, nós não devemos prezar a nós mesmos como profetas, como isto, aquilo, mas nós queremos tornar-nos como os mais nível mais baixo e deixarmos o que Deus quer fazer, Ele fará. E nós queremos agradecer-lhe, mas somos gratos que chegou assim, que também aqui com tais pessoas que têm nome, renome, esse homem aqui é ministro na embaixada e todo pessoas de renome, e eles tiveram que a mensagem dos nossos dias, tiveram que ouvir, não é isso maravilhoso? Sim, isso é maravilhoso. E nós todos podemos nos alegrar que Deus tem aqueles que Ele quer e ninguém pode impedir isso. Nós somos gratos que Ele nos chamou e também não queremos esquecer de dar-lhe a glória e a gratidão e a adoração por tudo. Também não esqueçam, irmãos e irmãs, toda obra de Deus que seja carregado em vossas mãos. Nós precisamos uns dos outros, nós temos que orar uns pelos outros. Se João Paulo, tal grande homem de Deus, se colocou para que fossem feitas orações para ele, nós podemos dizer, então, Deus, se o Deus já usa alguém, não precisamos orar mais por ele, está tudo certo. Não, muito mais temos que orar, tem que ser assim. Nosso Senhor Jesus, ele nos foi dado como exemplo, ele esteve sobre essa terra, ele orou, ele chamou seus discípulos, vigiai e orai. Esta é a coisa, uns pelos outros. Nós temos então estar uns pelos outros até que passemos da fé para o ver. E assim somos gratos a Deus, irmãos e irmãs, também por todos vocês que vieram e que podemos ter tal comunhão uns com os outros e com o nosso Senhor. Pela graça, eu creio que vocês todos foram abençoados. Obrigado. Deus vos abençoe. Ele possa estar convosco também no caminho para o lar. E ele possa também vos colocar para a bênção, cada um no seu lugar onde vocês foram colocados. Vocês não precisam ser pregadores, mas talvez aqui uma palavra ou lá uma palavra, onde tenha que ser de colocar amor de Deus no coração das pessoas. Ou há tantas coisas, não podemos mencionar tudo, mas há tantas coisas onde Deus pode utilizar uma pessoa. Que ele possa fazer de fato, mas vocês sabem, todos podemos orar uns pelos outros. Isso nós queremos fazer antes de o dia chegar ao fim, antes de estarmos no Senhor. Vamos, de fato, fazer, ter todo o fervor, que não estejamos aí desmotivados, mas que Deus possa nos usar, especialmente nosso precioso irmão. Deus começou, irmãos, irmãs, se Deus começa algo, então ele sabe o fim, ele sabe o começo, ele sabe o fim. Ele sabe tudo. Se nós começamos algo, nós não sabemos se conseguiremos terminar, mas se Deus começa algo, ele sabe que ele terminará. E por isso, nós somos muito gratos e alegres. Seja dada a gratidão e a honra por tudo. Eu tenho que, do meu lado, dizer: eu recebi uma rica bênção nesse fim de semana e sou grato a Deus por isso. Amém. Talvez vamos cantar ainda um hino. Conjuntamente, quem fala um hino que podemos cantar? Talvez 532. Vamos ler 532. Abençoada seja a. Vamos na última estrofe, vamos levantar e estender as mãos ao outro e cantar na fé. Abençoada seja a fita que nos une no Senhor, nos ajunta pelo amor de Cristo, pela mão amorosa de Cristo, estando firmes até que Ele apareça. Do trono de nosso Pai vem a nossa séria, o nosso sério clamor em sofrimento e alegria, sendo um coração, um espírito. Assim é agradável e soa bem ao Pai. Nós carregamos cada carga dos provados, duramente provados, com prazer, com sentimento, com compaixão, com lágrimas, que se derramam muitas vezes. Nós estamos unidos diante do nosso Senhor. E se nós nos separamos aqui, então existe uma profunda dor. Mas permanecemos mesmo assim no espírito unidos, e peregrinamos em direção ao céu. Fiel Deus, mais uma vez eu peço a Ti, da profundeza do meu coração, ó Deus, abençoe a todos, ó Deus, e esteja com todos, ó Deus, também agora, quando vão nas suas viagens de volta ao lar, que Tu possa abençoar a todos, que possa abençoar seus lares, suas famílias, possa abençoar a região, com todos que entram em contato, Senhor, ó fiel Deus. Nós nos colocamos a Ti, Senhor, e pedimos a Ti da profundeza do coração, mais uma vez, abençoe o nosso irmão, Senhor. Quando ele partir para trazer a Tua palavra, nós pedimos, Senhor, abençoa-o e abençoa todos que ouvirão a Tua palavra. E guia, Senhor, adicione ainda para a glória do Teu nome. Seja louvado, seja glorificado, no nome de Jesus. Amém. Tu és digno, ó Senhor, para receber glória, honra, louvor e adoração. Tu és digno, ó Senhor.
Amém.
Amém. Amém. Estejam com o Senhor e a sua graça até que nos vermos de novo. Que consolo, bem-aventurado. Sou purificado pelo sangue do Cordeiro. A condenação, a maldição veio, nada pôde mais ajudar. Mas então pude de coração ver o Senhor. Estarei livre para sempre. Lá no reino do céu, Deus estendeu a mão. Nós juntos vamos para a terra natal. Como um peregrinador, eu caminho a vereda. Caminho em direção ao céu. Caminhamos adiante em cântico de júbilo. E fomos redimidos da perdição. Livre estarei eternamente. No reino do céu. Sim, venha junto. Estenda a sua mão para mim. Juntos iremos para a terra natal. Somos batalhadores para Jesus. A vitória já nos pertence. A bandeira nossa é o sangue de Jesus. Nós vamos para a morte com coragem. Alegre e livre estarei eternamente no reino do céu. Sim, venha junto, estenda a sua mão. Juntos iremos para a terra, o nosso lar. Quando o suor da morte colocar sobre nossa testa, quando o coração parar e quando o pulso não bater mais, então o noivo estende a sua mão amorosa. Então estarei seguro em casa, na terra do Pai, alegre e livre. Estarei eternamente no reino do céu. Sim, venha junto, estenda a mão. Juntos iremos para a terra, para o lar. Então, com alegria, estarei diante do trono de Deus. Então glorificaremos o Cordeiro lá, aleluia. Alegre e livre serei eternamente no reino celestial. Sim, venha junto, estenda a mão. Juntos iremos para a terra, para o lar. Livres e alegres, serei eternamente no reino do céu que é meu. Venha junto, estenda a sua mão. Juntos iremos para o lar.